Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Coral, vocês estão ansiosos? Estou vendo vocês assim, agitados. Fiquem tranquilos. Eu vou pregar umas 2 horas e meia, podem relaxar, fiquem bem tranquilos, tá? A gente vai ser breve, mas uma breve mensagem pensando na luz. Haja luz, é o tema dessa cantata, desse musical. E a gente vai considerar um pouquinho sobre essa luz. Mas antes, queria desejar um Feliz Natal para vocês. Deus te abençoe, um bom Natal, viu? Para todos vocês, não sei se no final a gente vai conseguir cumprimentar todo mundo. Então fica aí um Feliz Natal com a luz do Senhor, aí no seu coração, brilhando, porque a luz já veio ao mundo. Mas ela quer brilhar no seu coração, não só no Natal, mas no final do ano, 2016, 2017 e assim por diante. Crianças, estão comigo? Quem é aqui que gosta de dormir com uma luzinha? Pode levantar, os adultos também, pode levantar a mão, que eu sei que tem um monte de gente grande que não dorme sem uma luzinha. Legal, os outros estão com medo, mas já viveram isso, né? Por que é que as crianças, em geral, mas os adultos também, gostam de uma luzinha? Uma luzinha durante a noite. O que ela traz, a luz? Traz segurança, claro, traz. Eu estou vendo o que está acontecendo, né? Não vai ter elemento de surpresa. Você gosta, você dorme com luz? Legal. Você também dorme com luzinha? É. Acaba o quê? Na nossa cabecinha pequena, essa luz acaba afugentando o mal, certo? Parece que o mal vai embora, porque eu estou enxergando, né? Então não tem mais o elemento de surpresa, então parece que aquela luz traz algum tipo de conforto. Eu me lembro, quando eu era criança, no acampamento MAB, um dos divertimentos, depois do jantar, e antes da história da noite, lá no salão de cultos, era caçar vagalume. Diminuiu muito, nem sei se ainda tem vagalume no acampamento. Mas naquele gramadão, aquele que vai até o Carramanchão, lá aquela ilhazinha, tinha um monte de vagalumes, um monte. E imagine, 90 crianças ali correndo atrás de vagalume. E aí você tinha que, na hora que pisca, que acende, você sabe onde ele está. Depois é um breu só, né? E aquela luzinha encanta, não é encantadora, a luz é um negócio assim, fantástico. E a gente pegava, colocava num saquinho plástico, num vidrinho, para depois soltar no quarto de noite. Aí você tinha um aqui e tal, era divertido. Tem vários animais que têm bioluminescência, tem besouros que têm isso, tem peixes que têm isso. E serve para quê? No caso do vagalume, quando ele é pequenininho, serve como uma defesa. Mas também serve para atrair comida. Que os outros animais vão lá e tem, opa, tem uma luzinha aí, vou chegar perto. E aí, né, que vira presa. Quando cresce um pouquinho, é para identificar o parceiro. Onde está a minha esposa? Aí acende a luzinha. Onde está o meu marido? Acende a luzinha. Aí o casal se identifica e sabe onde eles estão. Então a luz tem várias propriedades, tem vários usos e utilidades. A luz é uma coisa que chama atenção. Ela também, ela esquenta, ela purifica, ela ilumina. A luz é uma coisa... Quem passa assim minutos, horas na frente do fogo ou dos enfeites de Natal admirando? Não é uma coisa assim que dá para você passar um tempão? Ontem eu saí um pouco de noite pela cidade, não porque eu fui passear, mas eu fui fazer alguma coisa, e eu notei que a cidade está pouco iluminada esse ano. Vocês notaram isso também? A Avenida Brasil, que geralmente costuma ter vários enfeites e tal, estava assim, tinha uma árvorezinha bem michuruca lá com uma luzinha, pouca coisa. Mas não é por isso que a luz do Senhor Jesus diminuiu. A crise não afeta a luz do Senhor Jesus e não deve também afetar a luz aí no seu coração. Mas é uma coisa assim que sempre chamou atenção, desde a origem do ser humano, a luz é uma coisa que tem atraído crianças. Mamãe fala, não mexe com fogo, porque parece que o fogo atrai assim essa luz, né? E assim por diante. só alguém que é luz realmente poderia fazer nascer qualquer tipo de luz. O nosso Deus é luz. Mas em algum momento na história ele decidiu que a luz entrasse e que nós a conhecêssemos. E lá no início ele diz, haja luz e houve. Haja luz e houve luz. Foi a primeira coisa, a primeira ordem que Deus deu e a luz então entrou no nosso planeta. No quarto dia, ele criou também os luminares, o sol, a lua, as estrelas, e a luz então faz parte hoje da sua e da minha vida. Se nós retirássemos o sol, em pouco tempo você e eu não existiríamos mais. A luz é indispensável para você e eu vivermos. Tem algum cientista aí? Simples a conclusão, né? O globo esfriaria, a temperaturas baixíssimas e não teria mais vida, porque a luz, ela traz vida. Então, a gente depende. Dando-se conta ou não, a gente depende da luz. E olha só. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Todo mundo junto, lê agora. Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Olha que lindo. Deus é luz. E tem algumas características à luz. Primeiro, que você não consegue esconder. E Deus é um Deus que decidiu se revelar. Decidiu que ele fosse conhecido. E esse é um dos aspectos de Deus ser luz. Ele quer que a humanidade o conheça. Quando João, o apóstolo João, escreve esse versículo lá em 1 João 5, antes, lá no Evangelho, ele diz que Deus era Espírito para a mulher samaritana, lembram? Essa essência... Deus é uma pessoa, mas ele é Espírito. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua essência primordial é espiritual. Depois João vai falar que Deus é amor, mostrando a sua obra de salvação ali na cruz. E aqui ele fala que Deus é luz. Luz nesse sentido de querer que seja conhecido de você e de mim. Mas também quando ele fala que Deus é luz, ele está se referindo a essa natureza moral, perfeita, pura e santa de Deus. E outra coisa, nada fica escondido diante desta luz. Tudo está patente e claro aos olhos de Deus. Essa luz, ela penetra lá no seu quarto, lá na gaveta, lá da sua casa, lá no guarda-roupa, lá no seu carro, essa luz penetra e ele conhece tudo a seu respeito, tudo. Nada fica escondido. Nós também lemos na palavra de Deus que habita esse Deus em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Isso me faz lembrar quando o povo estava ali no pé do monte Horeb, Monte Sinai, e Deus falou, não se aproximem. Deus desceu ali no monte, era uma glória tremenda, e as pessoas não podiam chegar perto, senão seriam fulminadas na hora, mas Moisés, permitido por Deus, subiu, viu uma boa parte dessa glória de Deus, mas quando ele desceu, as pessoas não conseguiam ver o rosto de Moisés, ele teve que colocar um véu, porque o rosto dele brilhava desse contato com esse Deus, que é luz, porque ele habita em luz inacessível. Você e eu jamais conseguiríamos, na nossa humanidade aqui, chegar perto desse Deus que é luz, sem ser completamente aniquilado. E olha, o mais lindo, e é o motivo pelo qual nós estamos aqui, é louvar e glorificar Deus, porque esse Deus que é luz, ele veio até este mundo, na pessoa de Jesus Cristo. É um Deus que resolveu se comunicar. Haja luz e houve luz. Mas agora nós estamos falando da luz de Jesus Cristo. E Deus, então, que é essa luz na pessoa de Jesus Cristo, porque se ele tivesse vindo, a gente não conseguiria vê-lo, tamanha glória. Mas o Filho dele abriu mão desta glória e desceu como sendo a luz. E a luz que veio lá do céu, que veio ao mundo. Conta-se uma história de uma família de 5 filhos, um casal e 5 filhos, que moravam nas montanhas, na Suíça, numa região onde de vez em quando aconteciam avalanches. O que é uma avalanche? Quando a neve desce da montanha lá e vai arrasando e passando por cima de tudo que está no caminho. Tipo uma bola de neve, isso. Só que imenso, assim, descendo a montanha. E passou por cima da casa dessa família e soterrou. Soterrou uma palavra de terra, né? Ele sonevou, alguma coisa assim, né? Encheu de neve, cobriu a casa de neve. E aquela família, então, quase entrando aí num desespero, mas começou a orar a Deus. Deus, por favor. E começou a clamar a Deus. E ficaram o primeiro dia na escuridão, segundo dia na escuridão, terceiro dia nas trevas, quarto dia, quando enfim no quinto começaram a ver uma luzinha aparecendo. Eles ficaram felizes da vida. E aí, pela janela, uma luzinha que foi aumentando, eram os soldados que estavam lá 5 dias cavando, tirando aquela neve para salvar aquela família. E é uma história que pode ser comparada, claro, de forma muito, muito pequena, mas essa vinda de Jesus Cristo como a luz a este mundo, trazendo essa esperança para a humanidade que está nas trevas, que está soterrado pelo pecado, pela desgraça na qual o homem se colocou quando se rebelou contra Deus. E Jesus veio para tirar essa neve, para tirar tudo aquilo que deixa os homens nas trevas, para que haja esperança. E Jesus, quando veio, ele trouxe esperança. E até hoje essa esperança está disponível para você e para mim. E para quantos creem nele. Por isso nós lemos: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso foi profetizado por Isaías, capítulo 9, versículo 2. Depois, dito por Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, quando ele inicia o seu ministério: olha, estou vindo lá do céu, essa luz, para trazer vida ali onde há trevas. Quem se lembra de um corinho? Deixa a luz do céu entrar. Ixi, todo mundo? Dá para a gente cantar, então. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Já serve de aquecimento para o coral, tá vendo? Só que se não tiver a luz de Cristo, não vale nada, sabia? Vocês podem cantar lindo, mas o mais bonito é a luz que vocês deixaram entrar no coração de vocês. A segunda estrofe: Cristo, a luz do céu em ti, quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Você já deixou a luz do céu entrar? Criança, já deixou a luz do céu entrar no seu coração? Olha aqui que nos diz Lucas 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. De noite, eles guardavam os seus rebanhos. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram possuídos, tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Qual que é a alegria? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais uma vez: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Natal é o quê? É a vinda do Salvador. Salvador? Quando é que nós precisamos de um Salvador? Quando estamos numa situação complicada, em apuros. E ele veio para salvar a humanidade que está perdida. Está morrendo. Esse Jesus Salvador, ele é Cristo. Aquele que tinha sido escolhido, ungido, já desde sempre, anunciado pelos profetas. Ele chegou. Esse Salvador chegou. Ele é Cristo. E ele é o Senhor. Ele é divino. Ele veio da parte de Deus, do céu. Ele é aquele que rege e governa sobre todas as coisas. A glória do Senhor brilhou ali junto àqueles pastores, naquele campo escuro. João Batista, ele veio fazer o quê? Testificar a respeito do quê? Da luz. Veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a saber, que luz? A verdadeira. Significa que tem muitas luzes neste mundo. Tem muitas luzes, mas somente uma é a luz verdadeira. É a luz do Senhor Jesus. Ele é a verdadeira luz. A luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O que a luz faz? A luz revela as imperfeições? Sim. Quando você vai no espelho que não tem luz, você está sempre 100%, não é verdade? Eu ia dizer, o que as mulheres gostam num banheiro, na frente do espelho? Muita luz, né? Os homens também, né? Muita luz. Por quê? Dá para corrigir os defeitos, né? Ih, aqui tem um buraquinho, passa uma massinha. Aqui tem não sei o quê, dá uma arrumada, né? Aí quando sai, depois bate aquele sol mais forte, fala, ixi, borrou, ficou esquisito, né? Aí toca um espelhinho, uma lanterna para corrigir. Ontem eu fui um pedreiro, que eu chamei algumas semanas atrás, foi fazer um serviço lá em casa, e ele estava fazendo um serviço na torre ao lado. E ele me ligou para matar saudades e tal. E ele falou, vem ver aqui o que eu fiz no piso, que eu pensei na época fazer alguma coisa lá nos meus tacos que estão soltando. E ele tinha feito um serviço parecido lá. E quando eu entrei lá, tinha um rapaz passando massa corrida na parede. E ele estava com uma mão passando lá a massa corrida, e na outra, o que ele tinha na mão? Uma lâmpada. Celular, é. Hoje em dia, 99% de chance de... Tá certo, mas no caso ele estava as duas mãos ocupadas, acho que estava no bolso o celular. É a geração que tem uma mão é celular, né? E a outra, não sei o que está fazendo, está digitando, né? Mas ele tinha uma lâmpada na mão. Para que a lâmpada? Eu entrei assim, para mim a parede estava boa. Aí, aproximando a luz, uau, cheio de imperfeições. Aí a massa, ele tinha que fechar os buraquinhos e tal. Exatamente isso. A luz, ela revela o problema. E quando Jesus veio ao mundo, como essa luz maravilhosa, que só faz bem, veio para dirigir os nossos passos, para dar sentido e orientação à humanidade, mas ela também revela as obras, as tuas obras e as minhas obras. E aqui, quando essa luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas, preferiram ficar com as suas obras más do que olhar para as imperfeições e dizer, Deus, misericórdia de mim, me limpa, passa uma massa aqui no meu coração, na minha mente. Eu quero ficar perfeito como Jesus é perfeito. Mas não foi essa a reação da maioria das pessoas. E ainda hoje, muitos preferem ficar com as suas imperfeições. E não querem se aproximar da luz que é Jesus, porque vai apontar o que não presta. E o remédio, meus queridos, quando aponta alguma coisa que não está em ordem, é você dizer, Deus, me limpa, me perdoa. Isso é libertador. E aí você se torna realmente uma luz que brilha como a luz de Cristo que veio a este mundo. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Leiam comigo o segundo versículo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus já fez morada aí na sua vida? Ele veio como luz, mas ele quer entrar no coração de cada um. Os que estamos aqui, os que estão lá fora. Por isso que Jesus disse, vocês, uma vez crendo em Jesus, vocês se tornam luz do mundo. Você é um luzeiro neste mundo? Nem todo mundo gosta de luz. Aqueles que fazem coisas erradas preferem fazê-las sem luz, porque a luz revela. Fazendo escurinho, ninguém vê. Mas eu pergunto, você é uma luz que tem brilhado neste mundo? Sabe, meus queridos, tem alguma coisa que é interessante. Quem é que dirige? Quem já pegou uma estrada e já recebeu um farol alto, assim no rosto, contrário? Quem não dirige, mas também já viveu essa experiência no carro? O que acontece quando a luz vem assim na direção contrária? Ofusca, cega, não dá mais, você tem que diminuir, você tem que pensar, a estrada estava reta, eu tenho que continuar aqui reto. É isso que acontece quando você se põe contra a luz do Senhor Jesus. Ela te incomoda. O convite de Jesus foi, vem do meu lado. Vem comigo do meu lado, aceita o meu jugo, vem, eu sou luz. E eu vou também te dar luz e a gente vai andar junto a favor da luz. Vai apontar o caminho e nós vamos enxergar e nós vamos chegar onde tem que chegar. Não queira ser contra esta luz maravilhosa do Senhor Jesus. Não tente brigar, aceite aquilo que a luz te revela, te mostra. E caia de joelhos e diga, Deus, misericórdia, me salva, me limpa. Isso é o caminho que vai te fazer tudo aquilo que você deseja. Mas precisa de humildade, aceitar e você vai caminhar então com o Senhor Jesus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse desenho já foi, né? Está fora de ordem, está vendo? Acontece. Faltou luz. Trevas e luz. Dá para conviver? Combina trevas e luz? Não dá. A Bíblia fala que não tem comunhão. Então você tem que decidir na sua vida. Se você quer estar ao lado de Jesus, que é luz, ou estar longe dele, vai ser trevas. Não tem meio termo. Aquele que crê nesta luz que veio ao mundo, e Natal é isso. Se você crê. Você é transportado do império das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor, um reino de luz.
Pelo lado, né? Lá do passageiro.
Um missionário foi para a Índia. Quem conhece a Índia aqui? Quem já foi para a Índia?
Ah, você não sacou.
Você já foi? Não.
Você vê que já é um cara de árabe, meu. Por mais que seja zoeiro.
Ele foi para a Índia, isso muitos anos atrás, e começou a evangelizar. E um hindu, depois de alguns dias, chegou para ele assim... Você pode me dar esse remédio que você usa no rosto? Como? Eu não uso remédio no rosto. Sim, você usa um remédio que fica brilhante o seu rosto. E todos os cristãos que estão com você também usam esse remédio, porque todos eles têm um rosto brilhante. Ele falou, mas eu não tenho remédio. Mas então, me explica isso aí. Ele falou, vem que eu vou te mostrar. Olhe para Jesus e você também vai ter um rosto brilhante. Olhe para Jesus. E você também vai ter um rosto brilhante. Nenhum dia é escuro quando se vive à luz do Filho de Deus. Está passando por dias difíceis? De crise? Agora a palavra, a moda é crise, né? Natal pobre, Natal em crise. Tudo isso aí, né? Sem emprego, sem dinheiro... Falta de esperança, mas quem tem a luz do Senhor Jesus está iluminado. Iluminado. Não essa iluminação aí que falam, né? Uma super inteligência, uma coisa aí diferente. Simplesmente a segurança, saber onde está andando. Mesmo que o terreno está acidentado. mas sabe onde está andando. E não tem mais escuridão para quem tem o Senhor Jesus. Quem vive à luz do Filho de Deus não experimenta mais escuridão. Éramos trevas, andávamos nas trevas, mas agora somos luz e andamos na luz. Essa luz, ela acompanha o Filho de Deus em qualquer terreno, em qualquer circunstância e qualquer situação. A luz pode estar apagada, pode estar fraquinha. A luz de Jesus no coração. Se você deixa de ter relacionamento com Ele pela palavra, pela oração, pelo convívio com os irmãos, é claro que vai ficar uma luz fraquinha. E você vai se sentir assim, meio no escuro. No escuro. Mas Senhor, eu sou teu filho e não sei o quê. É, mas você está bem longinho de mim. O facho tá pequenininho, está fraquinho. Mas aquele que tem esta presença de Jesus e esta beleza da luz de Jesus, sabe o caminho pelo qual anda, pelo qual trilha. E você pode passar um Natal sem muitos presentes. Talvez sem aquele pernil maravilhoso. Nem aquele peru lindo, né, Nery? Que a gente comeu lá em Santana. Quem já viu um peru de 10 quilos? Lá no encerramento lá do nosso pequeno grupo em Santana, tinha um peru de 10 quilos. Hein, Antônio? Você nunca tinha visto, né? Mesmo que não tenha um peru de 10 quilos, gente, se você tem a luz do Senhor Jesus, que adianta você ganhar 1000 presentes sem ter a luz de Cristo? Não adianta nada. É isso mesmo, porque o maior presente que nós estamos nos lembrando agora, nessa época, é essa vinda da luz que veio ao mundo. Olha só, lá no finalzinho da Bíblia, se no começo haja luz e houve luz, lá no finalzinho Jesus se apresenta como uma brilhante estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Essa daí. É aquela que vem antes do sol, que anuncia que vai chegar o dia. Não foi assim com Jesus quando ele veio a primeira vez? E o que nós sabemos que virá depois? O sol da justiça virá o Senhor Jesus segunda vez. Só que aí vai ser o brilho com a glória dele toda. Aí sai de baixo quem não tiver crido nesta luz. Enquanto dá para crer nessa luz, porque a outra vai ser para juízo. E a Bíblia fala que há abismo, os nomes aqui, Bíblia, são abismo de trevas, negridão de trevas, para quem não tem a luz do Senhor Jesus. Quem não creu nessa luz, é triste o final e o destino. Para quem creu, vai ter luz para toda a eternidade, que não é luz 110, nem 220, nem 330, nem 11.000 volts, uma luz maravilhosa e perfeita, que jamais vai se apagar. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Fantástico, não é? A glória de Deus vai iluminar uma cidade toda, a Nova Jerusalém. Onde estará ali nessa cidade todos os que creram nessa luz, quando ela veio, em condições de a gente vê-la e andar com ela. E o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro, o Senhor Jesus, é uma lâmpada ali, nessa nova cidade, em Jerusalém. As nações andarão mediante a sua luz. Não haverá noite. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A verdadeira luz já veio ao mundo. Ela já brilha em você? Ah, sim, já brilha. Talvez na maioria. Mas a pergunta seguinte, você tem vivido nessa luz? Os que estão à sua volta nesse Natal vão olhar para você e falar: eu quero esse remédio aí que você passa no seu rosto? Ah, fala com a minha consultora, Jequiti. Não, não. É o Senhor Jesus que tem que brilhar aí no seu rosto. É, essa que é a diferença. Quem já foi assim abordado por alguém falando do seu rosto, assim, que tem um brilho diferente? De vez em quando acontece, né? Pessoas que percebem que tem alguma coisa aí por trás. O salmista Davi já dizia: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Assim seja para você nesse Natal. Um Natal feliz, não pela comida que vai ter na sua casa, não pelos presentes, poucos ou muitos, mas que seja feliz você lembrando deste amor de Deus, mandando Jesus Cristo, essa luz que veio ao mundo para iluminar o ser humano, para trazer sentido, direção, orientação, para trazer vida, para trazer calor e para também mostrar aquilo que deve ser corrigido e para que sejamos todos como igreja, uma igreja que anda por aí e que consegue mostrar, sabe qual é o seu problema? Chega perto da luz aí, você vai ver, esse é o problema. E já essa luz veio e o sangue desta luz que veio limpa tudo isso e você também vai experimentar uma luz e não vai mais viver nas trevas. Que Deus abençoe sua vida e que seja um Natal cheio de luz do alto. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te damos glórias, exaltamos o teu nome. Tu és esse Deus que habita em luz inacessível. Por enquanto, é inacessível a nós, mas que gloriosa esperança de estarmos ali neste teu céu e podendo viver debaixo desta gloriosa luz, tendo como o Cordeiro, como essa lâmpada, e para todos sempre andar nesta luz. Obrigado porque isso não é apenas uma coisa futura, mas ela já iniciou aqui, quando Jesus veio, quando esse Deus foi revelado nesta luz que é Jesus, que brilhou aqui neste mundo. Senhor Deus, obrigado porque a grande maioria aqui já tem esta luz que é Cristo no seu coração. Senhor Deus, nos dá a graça de vivermos nesta luz, aceitando esta luz e aquilo que ela traz, para que sejamos cristãos, esses seres que foram enchidos de luz, esta luz de Cristo. Senhor Deus, mas também quero pedir neste final de ano, para os familiares nossos, os nossos amigos que ainda não se encontraram com esta luz, que ainda estão contrária, que seja um Natal de salvação, seja um Natal onde Jesus brilhe em mais vidas e entre e transforme, revele aquilo que precisa ser confessado, que haja credulidade, haja fé, haja arrependimento, Deus, para a Tua glória. Nos dá um Natal feliz ao lado, junto desta luz, da Tua luz que veio para nós, podendo também ver esta luz mexendo em outras vidas e iluminando homens e mulheres que carecem dessa luz. Abençoa a continuação dessa nossa programação. Que esta cantata glorifique este Deus que é luz. E exalte esse único Deus que tudo projetou por amor a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.